Quero saudar a todos com graça e paz. Eu quero dizer esta noite que nós estamos em dezembro. Em dezembro nós queremos, durante todos os domingos, o corpo pastoral estará celebrando a alegria. Nós sabemos que a vinda de Cristo foi a plena alegria. E neste mês de Natal, é bom que a gente celebre alegria. Eu quero nesta noite falar sobre o tema a alegria do Salvador. É uma ideia que eu tenho hoje, é dar uma introdução geral a esse tema. Nós sabemos que ninguém sabe exatamente quando foi o Natal, mas nós aproveitamos essa data que todo mundo fala em Natal para falar verdadeiramente o significado da vinda de Cristo e a plenitude dessa alegria de Cristo. Eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 1, onde nós temos a primeira grande mensagem da vinda de Jesus Cristo. Depois eu quero também ler um texto em Lucas, porque é onde está a palavra alegria. Capítulo 1, versículo 18. O texto diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Aí está o grande tema da salvação. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado, José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus significa o Salvador. Falar em Jesus Cristo é falar do princípio de toda alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. A Bíblia diz: por causa da alegria que está proposta, Jesus suportou a cruz. Você viu o boletim de hoje? Eu trouxe um texto baseado em umas ideias que eu captei olhando uma das mais belas mensagens que eu já li sobre a alegria da vinda de Cristo, a alegria do Natal, escrito por Charles Spurgeon, aliás, pregado por Charles Spurgeon, em 24 de dezembro de 1871, faz um pouquinho de tempo. E foi uma das mais belas mensagens de Natal, alguém já pregado na Terra, e Spurgeon pregou sobre a alegria nascida em Belém. Esse foi o tema, olha que tema bonito, a alegria nascida em Belém. O que olhamos para o texto que eu acabo de ler, nós estamos vendo a alegria nascida em Belém. E foi ali que Carlos Spurgeon, um dos maiores pregadores, o príncipe dos pregadores de todos os tempos, ele escreveu. Ele diz que o ser humano é como uma harpa que tem suas cordas desajustadas. E por isso a música das cordas vivas de sua alma, essas cordas estão desafinadas. Toda a sua natureza geme de dor. Porém, o filho de Davi, esse poderoso arpista, veio restaurar a harmonia, veio restaurar a harmonia da humanidade. E aí mesmo onde os seus dedos graciosos se movem entre as cordas, o toque dos dedos de um Deus encarnado produz uma doce música, uma rica melodia, como o cântico de um serafim. Queira Deus que todos os seres humanos sintam esta mão divina. Veja, isso foi pregado em 1871. Faz tempo. Mas que bela é essa palavra poética. Alegria do Senhor é a nossa força. Como falar da alegria do Salvador? Eu não consigo pegar a ideia da alegria do Salvador sem olhar para toda a Bíblia e olhar resplandecendo a alegria do Salvador. Por isso, os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Essa é a grande canção angelical. Eu fico imaginando os anjos fazendo uma coreografia celestial. E eles têm que trazer uma mensagem à Terra. E qual é a mensagem? A mensagem é novas de alegria. Vocês vão ter uma palavra sobre essas boas novas, sobre essa promessa. Mas eu quero chamar a atenção para essa palavra, alegria do Salvador. E eles cantaram, eu fico imaginando alguém que compôs esta mensagem. O Senhor diz, pode dizer a eles, que chegou a alegria. A vinda do Salvador é a vinda da alegria no mundo. Então, esta é a grande mensagem. Ele é a chave de toda alegria. Há uma tradução na Bíblia mais original, quando diz assim, que quando o texto diz assim, que ele foi ungido com óleo de alegria. E ele é o Cristo, e a sua unção é a alegria. O texto quer dizer que ele foi ungido como óleo de alegria, como nenhum outro. Eu fui procurar o original dessa palavra, o óleo da alegria significa, ele foi ungido com perfume de festa. O reino de Deus é perfume de festa. Cristo, ele tem um perfume de festa, porque ele traz a festividade da alegria de Deus aos nossos corações. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, quando alguém professa publicamente a sua fé, a Bíblia diz que há festa nos céus. Por quê? Porque o céu é o céu da alegria. Então, falar do Salvador é falar do perfume da alegria. E que nós temos que ter este perfume de festa. E a sua vida em Cristo, a sua salvação, provocou uma festa no céu. Eu diria para você que o certo é dizer que a sua vida já trouxe uma festa no céu. Talvez você ache que a sua vida não é tão alegre, não é tão festiva. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que quando você foi salvo, você foi o motivo. Por causa do Salvador, na sua vida, de uma festa no céu. Já houve uma festa no céu por causa de você. Já houve uma festa no céu, no coração de Deus, por causa de você. Já festejaram por causa de você. E se nessa noite você está aqui e não tem certeza disso, você pode ser o motivo de uma festa no céu. Quando um pecador se arrepende, quando você diz que você precisa de salvação, quando você crê em Jesus Cristo, quando você renuncia a você mesmo, quando você entrega a sua vida a Deus, o Salvador traz alegria a você e uma festa no céu começa. Por isso, o povo de Deus deve ser cunhado pela realidade da alegria. Uma alegria, como diz Spurgeon, que vem de Deus. Uma alegria que não pode ser criada por ninguém. Uma alegria que não pode falsificada ser. Uma alegria que tem uma origem. Uma origem que nós chamamos é a alegria do Salvador. Eu quero pontuar isto com muita força para você, para você entender que sem esta alegria do divino Salvador, nossa vida torna-se uma imensa infelicidade. Sem a alegria festiva do Salvador, a existência vive uma imensa aflição e a morte se torna um abismo sem fim. Mas com o Salvador, você vai viver a alegria de Cristo. Estamos no ano 2017. Eu quero convidar você a fazer da reflexão sua neste mês, onde falamos em Natal, estamos terminando o ano, uma celebração de alegria. A alegria gloriosa do Salvador. Sabe o que a Bíblia diz? Os anjos cantaram. E eu coloquei este texto de Lucas 2, 10 e 11 também, só para você olhar comigo nesse texto da alegria. A alegria aqui tem uma riqueza imensa, os outros pastores vão trabalhar também esse texto depois, mas eu quero dar ênfase aqui, ó. Não tenho medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria. Olha a expressão grande alegria. Não é pouca alegria, é plena alegria. E essa alegria é para todo o povo. Ela é incomensurável. Ela tem uma dimensão gloriosa. E é interessante que aqui fala trazendo, mas há uma frase que na sua Bíblia talvez esteja mais forte, dizendo assim, eis que vos trago. Essa palavra vos trago, ligado com Mateus, significa ele veio. Ele veio para trazer. Significa que ele trouxe uma alegria que nós não tínhamos. Significa que ele trouxe uma alegria que nós não conhecíamos. Que ele trouxe uma alegria que não era nossa. Ele trouxe uma alegria para a qual fomos criados, mas não tínhamos experimentado. Eu vos trago. Essa realidade da mensagem, do trazer, mostra que Cristo também veio, a grande realidade de Cristo, ele veio trazer o projeto de Deus. Então, quando o anjo diz, eu vos trago, essa nova de alegria, ele está dizendo para nós que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio trazer salvação. Ele veio trazer propósito. Ele veio trazer alegria. Ele veio trazer o melhor de Deus para nós. E essa palavra para mim, trazer, que o anjo fala, que também tem a ver com o que Jesus Cristo trouxe, sabe o que significa? Significa que salvação procede de Deus. Salvação procede de Cristo. Gente, é tão bom quando nós olhamos por todas estas palavras e que o ser humano precisa desta alegria. Vamos considerar uma verdade aqui. A alegria que é mencionada na Bíblia, seja em Mateus, seja em Lucas, seja em João, seja em Marcos, alegria em Hebreus, a alegria que a Bíblia fala, é uma grande alegria. É uma alegria plena. É uma alegria incomensurável. Não é um júbilo trivial. Os céus enviou uma alegria imensurável para as mentes, para o coração, para dizer para nós que nós precisamos de algo novo. Sabe o que significa isso? Uma alegria que não era conhecida no tempo. Uma alegria que não pode ser revogada, uma alegria firmada, fincada, dependente totalmente de Deus. Sabe o que significa? Significa que a alegria deve ser um eco do coração dos filhos de Deus. Nós precisamos ecoar a alegria, o gozo da alegria. Por quê? Porque toda alegria está envolvida com toda a realidade do Salvador, não só com a vinda de Jesus no nascimento, mas com a vida de Jesus na Galileia, com a morte de Jesus na cruz, com a ressurreição de Jesus Cristo. Isso tudo compõe o fato de que por causa da alegria, ele trouxe alegria, viveu alegria, morreu por causa da alegria, ressuscitou por causa da alegria e voltará por causa da alegria. Você viver em Cristo é viver nesta realidade, trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Interessante, a palavra diz assim: desde agora e para sempre haverá alegria nos filhos dos seres humanos, haverá paz na raça humana, haverá possibilidade de você viver num jeito de dizer assim, glória a Deus nas maiores alturas. A estrela de Belém, que aparece aqui em Mateus, a estrela de Belém que vem, mostra que nada pode ocultar a formosura desta imensa alegria. Essa alegria está expressamente ligada, gente, com glória a Deus, com a palavra glórias a Deus nas maiores alturas. Então, a alegria tem esse encanto da celebração. Vamos neste mês, não só neste mês, né, mas este mês, provocar isso para você entender que viver a vida cristã é celebrar a alegria do Salvador. Viver cada dia celebrando esta glória de Deus nas maiores alturas. É uma paz que é pura. É uma alegria que é anunciada pelo anjo no nascimento de Jesus. É duradoura, é santa, é grande. Todo o evangelho quer proporcionar esta alegria que não é emprestada. Ela é definitiva, ela floresce na sua vida com a majestade da glória de Deus. Por isso que me impressiona, eu não consigo falar esse assunto sem pensar que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a marca do Salvador é a alegria. Nós não podemos falar em Natal sem falar de alegria, mas a alegria de Cristo. Alegria da salvação, alegria do perdão, alegria da redenção, alegria da cura que ele trouxe, alegria da libertação total de você mesmo, a alegria que ele nos salvou de nós mesmos, a alegria que ele definitivamente eternizou. Tudo que ele fez é alegria celebrante. O pecado tinha separado o ser humano de Deus. O ser humano perdeu a esperança, ele perdeu a glória de Deus, né? A raça humana perdeu tudo isso, mas a promessa veio de salvação, e a glória de Deus vem, então, essa semente bendita de esperança. Por isso, o cântico do anjo tinha em si uma razão mais plena de júbilo, pois o nosso Senhor, que tinha nascido em Belém, veio como um Salvador. E o seu nome chamará Jesus. Ele é o Salvador. Ele vem salvar tudo o quê? Tudo o que havia perdido. Ele veio para buscar o que se havia perdido. Eu gosto muito dessa expressão na Bíblia, ele veio buscar o que se havia perdido, porque a gente muitas vezes tem a ideia de que ele veio buscar quem havia se perdido. Mas é muito mais do que quem. É o quê? Sabe o que se perdeu? Perdeu-se não apenas pessoas, perdeu-se o propósito das pessoas. O que havia perdido? O viver em Deus plenamente. Sabe o que havia perdido? A alegria para a qual Deus criou você. A alegria da salvação. Perdeu-se esse viver na presença de Deus. Ele veio buscar o que se havia perdido. Perdeu-se a possibilidade de viver na alegria da presença da glória de Deus. Ele salva você, injeta na alegria, tanto que a Bíblia diz, por causa da alegria proposta, o Salvador suportou a cruz. Perdeu-se o jeito pleno da vida. Por isso que a vida humana só é verdadeiramente humana quando ela está vivendo no todo de Deus. Quando você se rende totalmente a Deus. Isso é salvação. Salvação é viver na totalidade do plano e do projeto de Deus. Ele é o Salvador. E o Salvador, diz o texto, é Cristo o Senhor. Cristo é quem? O ungido de Deus Pai. Ele foi ungido para isso. Ele é ungido como profeta. Ele é ungido para pregar o evangelho com poder. Ele é ungido como sacerdote para oferecer o sacrifício, e ele é o sacrifício. Ele é ungido como rei para trazer governo em nossas vidas. Essa é a alegria. Alegria de quem nos diz o caminho certo para viver. Alegria porque ele nos liberta de nós mesmos. Alegria porque ele traz governo, traz reino, traz destino, traz propósito. Por isso que celebrar a Cristo é celebrar. Ou celebrar o Natal é celebrar a Cristo. Celebrar o Natal é celebrar a alegria do Salvador. Preste bem atenção nesta palavra. E essa alegria será para todo o povo. Essa alegria, ela vem com uma dimensão ilimitada. O texto diz, porque vos nasceu. Interessante que a palavra porque vos nasceu, e se você pegar esse texto do boletim, você vai ver porque vos nasceu, Lucas 2, 10 e 11. Porque vos nasceu, que história é essa? Vos nasceu, né? Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Falta ali a palavra que eu quero dar a ênfase. Vos nasceu. Sabe por que que é importante a palavra vos nasceu? Porque nasceu para você. Ela é alegria porque nasceu para nós. Sabe por que que é importante nasceu? Nasceu para quem? Nasceu para todos que precisam de Deus. Nasceu, Cristo nasceu por você. Cristo nasceu para trazer alegria para você. Cristo nasceu para trazer alegria para sua família. Cristo nasceu para trazer a alegria do perdão, a alegria da salvação. Sabe por que Cristo nasceu? Para trazer a alegria eterna para você. Então, essa palavra, nasceu, é muito importante. Por isso que a Bíblia diz, é anunciado a você o Evangelho. Vos trago, será, vos nasceu. Interessante, ele é Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é ungido. Interessante, ele é ungido com óleo de alegria, como nenhum outro. Ele é o Senhor da glória, do universo. Ele tem um plano, projeto para você. Eu devo seguir adiante dizendo o seguinte, e isso será por sinal. Interessante, a presença de Cristo é um sinal plenamente carregado de alegria. Ele é o Salvador. Deixe-me olhar com você um pouco lá para frente. Você lembra quando ele ressuscitou? Tomé estava ausente. Interessante que muita gente faz uma crítica de Tomé, porque ele disse, eu só creio se eu vê-lo e tocar na sua mão, tocar nas marcas da sua cruz. Parece uma prepotência dele. Mas no domingo seguinte está Jesus, e lá está Tomé. E Jesus diz, Tomé, vem aqui, pode tocar na minha mão. Toque no meu pé, toque aqui no meu lado. Sabe o que me impressiona nesse texto? E Tomé faz uma afirmação, meu Deus, meu Senhor. Tomé é o primeiro homem na Bíblia a chamar Jesus de Deus. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Ele coloca as mãos nas marcas de Jesus. Você pode imaginar a alegria dele? Mas olha o que me impressiona nesse texto. A ressurreição ressuscitou Jesus, mas a ressurreição não tirou as marcas da cruz. A ressurreição ressuscitou as marcas do Cordeiro de Deus. A ressurreição eternizou as marcas do Salvador, porque ele é o divino Salvador. Quem ressuscita é o Salvador. Por toda a eternidade, as marcas do Salvador estão nele. A ressurreição eternizou as marcas de salvação. Você que está chamado por Cristo para viver nele por toda a eternidade, você vai encontrar Cristo por toda a eternidade. Sabe o que eu penso? Em toda a eternidade terão as marcas da cruz. Quando você chegar, no seu dia chegar, Jesus esperar você, na hora que ele for colocar a mão sobre você, você vai ver as marcas da cruz. As mesmas marcas que Tomé viu. E você vai saber, meu Salvador, meu Senhor, meu Deus, eu estou aqui porque ele deu a sua vida por mim. Por toda a eternidade. Por isso que a Bíblia diz, em toda a eternidade, o sol está despedido. Não precisa mais do sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro, quando vai abrir o livro da vida, a Bíblia chama o livro do Cordeiro. Quem é o livro do Cordeiro? O livro do Salvador. Quem é a canção que você vai cantar? Vão cantar a canção do Cordeiro. Por quê? É a canção do Salvador. Você cantará o Salvador por toda a eternidade. Você já imaginou a alegria disso? Você já imaginou a alegria de você encontrar o Salvador no dia que você chegar ali? Por isso que não há uma experiência maior para o ser humano do que encontrar o Salvador e viver na alegria do Salvador. Gente, Natal muitas vezes, e infelizmente, perdeu todo o sentido. Mas o verdadeiro Natal é celebrar a alegria. Nesta noite, convido você a celebrar a alegria do Salvador. Quando você participar da ceia, a alegria do Salvador. Ele me perdoou. Há uma festa no céu. Por isso eu digo, quando você participar da ceia, sabe que você tem que reafirmar cada dia? Eu, ao tomar a ceia, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu estou reafirmando, ele trouxe salvação, e eu recebi salvação, e eu celebro a alegria da salvação. Eu vou dizer uma coisa que eu penso cada vez mais. A ceia é um lugar de permanente conversão. Cada dia que você participa da ceia, você está reorganizando a vida de salvação. Cada vez que participa da ceia, você está reafirmando a sua entrega. Cada vez que participa da ceia, você está decretando sobre você a transformação da qual você precisa e você carece do Salvador. Muitas vezes você vive momentos tristes, momentos difíceis, problemas ali e aqui, a vida é carregada de decepções, mas diante da mesa do Senhor, você diz, ele me salvou. Há um novo nome, o meu nome está no livro do Cordeiro. E eu vou cantar por eternidade a canção do Cordeiro. Eu celebro a alegria da salvação. A alegria do Salvador. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Este é o verdadeiro sentido da vida da igreja. Este é o verdadeiro sentido do nosso louvor e adoração. Este é o verdadeiro sentido de estar à mesa. Este é o verdadeiro sentido de nós abraçarmos os irmãos e perdoarmos os irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos uma família destinada a viver eternamente por causa do Salvador. Não adianta você falar, não gosto de tal pessoa. Né? Você precisa de perdoá-lo. Você precisa de amá-lo. Eu sempre brinco, quando você não gostar muito de alguém, Deus vai botar você na eternidade para ser vizinho dele. Por toda a eternidade. Né? Então trate de amar as pessoas. Abraçar as pessoas, perdoar as pessoas, para que você viva eternamente para a honra e para a glória de Deus. Aleluia! Não há maior mensagem na terra do que o Salvador. Feche os seus olhos. Enquanto oramos, Pai, pedimos que o teu glorioso Espírito nos renove pela palavra. Ó Senhor, quando nós olhamos Cristo, a paz profunda e duradoura, Senhor, nós queremos tomaram o nosso lugar em Cristo e receber a graça para que cada pessoa que seja conduzida de forma grandiosa e gloriosa ao Filho de Deus, e nós possamos entender que celebrar o verdadeiro Natal é celebrar a alegria do Salvador. Nós oramos, crendo, recebendo, sendo abençoados em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz. Amém.